Então vamos embora. Vamos. Vai. Um, dois, três e... Boteco do Metal na área! E hoje, finalmente, Leandro, chegou o dia. Chegou o dia de quê? De falar dos irmãos.
Obrigado por perguntar e responder.
É, exatamente. Porque você olhou pra mim e não falou, aí eu respondi. Mas eu queria apresentar, obviamente, meus amigos, companheiros de podcast, Cris, Rodrigo e Leandro, que queria responder. E eu não deixei.
GPT.
É o ChatGPT, que de vez em quando a gente consulta. E, cara, hoje a gente vai falar dos irmãos Cavaleira. E já que eu não deixei Leandro responder, eu vou deixar ele introduzir o assunto.
Já respondeu tudo, velho.
Acabou o programa, então vamos...
Acabou isso aí, vamos pro... Não, ó. Aí, bom, o assunto aqui de fazer esse episódio surgiu com o anúncio que os irmãos Cavaleira, né, o Igor e o Max Cavaleira e Sepultura estão lançando os dois primeiros álbuns do Sepultura.
Relançando, né?
Que é, regravando e lançando de novo, né?
Na verdade, é o EP e o álbum, né? Porque tem o EP, BSL Devastation e tem o Mobile Division.
De álbum.
Ah, desculpe.
Tá, é álbum. Custou caro. BSL Devastation e o Morbid Visions. Então...
Como assim? Eles estão... Eles regravaram as músicas.
Regravaram as músicas.
Com quem? Quem que é a formação?
É, pelo menos tem os dois lá.
O que a gente sabe...
Igor na bateria.
Os outros dois não interessam. O que interessa é que Max Cavaleira e Igor Cavaleira estão lá.
Então, qual foi seu sentimento, Plínio, quando você ouviu essa notícia?
Então, velho, assim... Foi um sentimento meio misturado com apreensão, porque vale ressaltar que eles têm pleno direito de fazer isso.
Uhum. Né? Tem.
Tá. O direito...
Direito ele... legal, você quer dizer?
Não, direito moral.
Moral?
É.
Por quê?
Direito moral? Não, Rodrigo, você que é o advogado aqui do Boteco.
Não, pô.
O que é o direito moral?
Não sei. Não, direito moral, pô. Eles pronto, começaram direito... Sepultura, eles gravaram, eles... Principalmente o Max ralou muito, se você ler a história do Sepultura, ralou muito.
Sim,
pra, com certeza. Pra chegar a gravar esse álbum, ele é o principal compositor e tal. Eu nem falava inglês direito, fazia as músicas em português, traduzia com dicionário, era uma doideira ali. Então ele ralou muito pra que esse álbum pudesse sair. Esse álbum saiu graças aos irmãos Cavaleira.
Tá, mas espera.
Tá.
Não é muito comum banda regravar...
Não. Peraí, deixa mais falar.
Tá, vai lá.
Pronto.
Mas eu vou voltar no meu assunto depois.
Então. Então, eles têm, pô, velho, eles têm os direitos e eles têm, pô, tipo, tem, bicho, isso aí fui eu que ralei, fui eu que gravei.
Sim.
Mal feito, então eu posso regravar se eu quiser.
Mas mal feito por causa do falta de recurso.
É, falta de recurso,
essa tecnologia na época também.
Os instrumentos estavam desafinados.
Os instrumentos estavam desafinados. O estúdio nem sabia gravar metal. Eu acho que foi na biografia do Max ali que o cara chegou lá, aquela guitarra distorcida, assim, chegou com. E o cara não sabia o que fazer, colocou direto na mesa. Ah, não, foi uma entrevista com o Jairo que eu vi isso aí.
Foi. Porque era o Jairo.
Eu vi também, eu também. Junto com o Bittencourt, né? Entrevista com o Bittencourt.
Não, foi uma outra. Bittencourt é muito novo isso aí, o podcast dele.
É porque os moderninhos só escutam Bittencourt, você tá Bittencourt, não sei. Mas diz aí, fala teu raciocínio aí.
Não, o que eu ia falar é, não é muito comum banda regravar álbum, certo? Mas aí, no caso, então, o motivo seria por causa do que tá... Que a qualidade era muito ruim,
não,
mesmo, é isso?
O motivo não é esse. Aí, o motivo...
Mas é o que eles estão falando, é isso.
É, não, ele não, assim, ele não falou nada... Eles gravaram
falaram.
Porque...
Não, eles falaram que é porque a qualidade na época não condiz com o que eles queriam mostrar.
Pra começar, são álbuns da época que eles estavam com a Cogumelo, que era uma loja de disco. Cogumelo que é muito importante,
é muito importante
pro thrash pro metal mundial, cara. Não vou nem falar metal mundial. Pô, não dá pra comparar com uma produção de Roadrunner que eles tiveram depois.
Claro. Que o Beneath the Remains foi o primeiro álbum com a Roadrunner que foi, né? Que assim, o Esquizofrenia já dá um pulo de qualidade, tanto
já.
Até por causa do o primeiro álbum com o Andrés e tal.
Mas qual que é a real motivação, então, Plínio?
Eu acho que a motivação é que é a picuinha com Sepultura eterna que eles têm. E que a relevância do Max Cavaleira hoje tá cada vez caindo e a relevância da Sepultura tá aumentando. Será que isso
tem a ver? Sepultura com o quadro, com certeza. Mas assim, se você olhar, o Igor e o Max fizeram as turnês celebrando a Rise, né?
Sim.
E o Beneath the Remains foram boas turnês.
Foi, mas assim, fazer turnê celebrando, eu acho justo. Eu acho justo.
Foi a primeira dessas aí.
Como tipo assim, o vocalista preferido da criança aqui, o Edu Falaschi, ele fez gravando o Rebuff. E você acha justo, Cris, não acha?
Posso falar agora?
Pode falar, vai, você está liberado.
Obrigado, obrigado. Obrigado, o senador ou o deputado. Eu queria falar uma outra coisa antes, a questão do remake. Vocês estavam falando, o Rodrigo puxou, isso é comum, isso não é comum. Eu queria puxar, o que ele está fazendo é um remake, né? Existe muito remake em filmes, em videogames.
Resident Evil 4 tá ali.
Vocês pegam o mesmo material e refaz com uma tecnologia, com uma qualidade melhor, mas o design é o mesmo, né? Então sim. É justamente isso que ele tá fazendo. Então eu acho que, nesse sentido, eu acho que sim, vale a pena. Eu acho que é bem interessante o que eles fizeram. E não é um remaster, né? É um remake.
É um remake. Sim, é uma coisa, eu acho que o episódio poderia...
Eu acho que nem tem mais as master pra fazer remaster.
Eu acho que o episódio podia ter começado com isso. Leandro, você gostou da versão? Da primeira música que lançou com a Lira, da Malvada Angel e tal. Você gostou daquilo ali?
Eu gostei, ficou melhor gravado, mas é a mesma música.
A mesma música, né? Também achei.
Eu já escutei ao vivo, cara.
Eles não mudaram, não fizeram, não tem nenhuma mudança.
No comecinho eles mudaram, assim, já começaram numa parte que ele faz tan, 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 tan. Eita, mas também tá mais gravado. Você gostou da música?
Não escutei.
Pronto. Então, eu gostei. Assim, eu realmente gostei, mas é por causa da tecnologia ali, tá? Mas é a mesma música, sendo de uma maneira que seria se fosse gravado com hoje em dia. Então, mas assim...
Eu tava procurando por onde que saiu. Eu tava tentando confirmar aqui. Eu acho que eu vi em um lugar que é Nuclear Blast, né? Que tá saindo com os álbuns.
Rapaz, eu nem sei, você nem vi essa parte.
Pô, mas se tá com a Nuclear Blast, tá bom, né?
Mas também o nome, o álbum do Sepultura, com os irmãos Cavaleira, né, velho? Até eu entraria nesse projeto com dinheiro pra investir.
Tá, mas eu tenho uma pergunta. A questão legal, assim, que tá usando o nome Sepultura, certo?
Não, tá usando o Cavaleira.
Eles fizeram uma estilizada. O logo. Eles estilizaram como Cavaleira, mas como tá o logo do Sepultura da época dos
anos. Exatamente.
Entendi. Foi aquele copia, mas não faz igual.
TCC, você copia e muda a
Zé Moleza.
É bem similar com o que o Edu Falaschi fez, só que o Edu Falaschi não fez a gravação, ele fez o show, né? Ele fez uma turnê.
Mas tudo bem, ele fez a turnê, tem um monte de gente que faz, né?
Isso aí eu acho justo, se você quiser fazer a turnê e tal, tem muito cara que faz.
Teve o John Corabi que fez com o 94 lá do Motley Crue.
Teve Mas
a gravação. Tem o Paul Dayane que faz até.
Eu não lembro de um remake assim, cara. Você sabe algum outro remake?
Cara, não vem nada regravar na cabeça.
Mas pode ser que seja até uma tendência, porque o Roger Waters, ele regravou o Dark Side of the Moon, né? Tá pra lançar a versão dele, tá ligado? A versão, porque. Não sei. Porque ele é meu.
Eu não queria falar, mas o Chris falou uma coisa que é verdade. Já tem remake em filme, em games por muito tempo. Por que não na música?
Podia ser um episódio só disso, né? Seria legal o remake da música. Mas assim, falando do Sepultura, voltando pro que o Rodrigo falou. Eu não sei se o Rodrigo falou isso.
se foi algo interessante,
palavras
provavelmente.
Na boca dele. Põe a palavra.
Não, é do porquê ele está falando. E eu falei muito da relevância do Max Cavaleira tal, como artista no meio metal. As bandas dele, Soulfly e tal, Cavaleira Conspiracy e tal, não tem a relevância que hoje o Sepultura tem, porque o Quadra elevou muito o Sepultura. Essa é a impressão que eu tenho.
Eu queria perguntar. Eu sou um leigo de Sepultura. Eu queria perguntar pra vocês...
Não só de Sepultura.
Não, a gente poderia elencar aqui...
Eu sou um leigo de quase tudo.
Isso dá uma série, não dá nem
isso. Mas até pra exemplificar ou pra explicar pro pessoal também, que também é leigo como eu. O Sepultura, o Max Cavaleira, os irmãos Cavaleira, depois do Sepultura, qual foi a trajetória deles e o que eles conseguiram assim de relevância no metal? Pergunta pra vocês dois aí.
Depois do Sepultura, o Max fez o Soulfly. Uma puta banda, velho.
Uma puta banda, ele conseguiu um alcance.
E o Igor continuou no Sepultura durante um bom tempo.
O Igor continuou no Sepultura por um bom tempo ainda.
Tá, mas o Soulfly, eu realmente não conheço, mas eu li umas matérias que realmente não é o que o Sepultura foi, claro que não é.
O Soulfly já começou muito bem. O Soulfly pegou, vamos dizer, a estrutura forte do Sepultura... que tava lá na gravadora, foi pro Soulfly, porque simplesmente a manager é a mulher do Max.
Sim.
É a pivô da treta toda, né?
Sim.
Aí, pô, eles já começaram super... Isso é Os dois primeiros álbuns são bons pra caramba.
São bons, são bons.
A única, acho que o único pecado do Soulfly foi querer esticar o Roots até não poder mais. É, acho que foi o único pecado. Acho que eles demoraram muito pra inovar.
É, porque
ou inovar ou não, tentar sair do, daquela formulinha do Roots.
Tá? É, porque o Slipknot fez o Roots muito melhor do que o Max, próprio Max Kaled tava fazendo na época, né?
É, e aí isso é verdade.
Tá, mas é. É, aí
e depois do...
O Plínio tá falando bem do Slipknot. Eu travei aqui.
Mais um momento histórico do Boteco do Metal. Tá, mas aí depois do Soulfly, o que teve?
O Soulfly é ativo ainda.
Tá, mas então ficou no Soulfly mesmo? Mas o Cavaleiro Conspiracy...
Não, o Igor saiu do Sepultura. Aí o Igor teve um hiato, foi fazer umas músicas eletrônicas.
Ele curte. Na verdade, a impressão que eu tenho é que o elo do Igor Cavaleira com o metal é o irmão.
Entendi.
Sem o irmão, ele vai fazer as músicas eletrônicas dele doidona. Ele mora em Londres e ele fica fazendo as doidices dele lá. Mas como ele tem um irmão dele... Como ele tem um irmão dele, então como ele quer ficar junto do irmão e tal, tem a história toda, aí ele faz essas paradas... Junto com o irmão dele, tá ligado? Oh. Mas eu não vejo em Igor como se eu visse ele todo dia. Mas
tu tá falando que Igor não é do metal.
É, hoje em dia...
Um dos maiores bateristas do metal.
Não, mas ele mesmo admite isso, tá? Que já não escuta tanto.
Tá cansado,
né? Tá velho pai. Tá velho pai.
Isso é verdade, Max é o cara que...
Mas Max é mais o trusão mesmo do metal. É. Max já é outra linha, é o trusão mesmo do metal.
Conhecia muita coisa.
Pra quem ir pro dentista, sou banguelo mesmo, foda. Vai por aí. Eu acho que o talvez a relevância que o Sepultura conseguiu com o Eloy Casagrande e tal, com a nova formação com o Quadra, inspirou o Max primeiro a só falar de Sepultura, que ele falou muito de Sepultura, a toda direita na imprensa e tal.
Não, ele saiu, a hora que depois saiu o Quadra, eles ressuscitaram a picuinha.
É verdade.
Ressuscitaram.
É verdade.
Porque daí ele se incomodou, então, porque o Quadra era uma qualidade muito boa. Ele meio que se incomodou.
É, pode ser pra surfar também,
pra tentar... Eu concordo com o Rodrigo, acho que foi mais nice querer surfar do que se incomodar.
Eu acho que foram os dois. Eu acho que ele realmente se incomodou. Porque nem se falam, porra. Depois de tanto tempo...
Tempo de virar essa porra dessa página.
O Max Cavaleira saiu em 95, velho. É muito tempo.
É muito
o Mustaine com o Steiner brigando com o Metallica.
Ah, mas fez turnê junto lá, fez o Big Four.
É, mas é a mesma coisa, é o marketing, né? Mas ele saiu esses dias aí, não sei o que ele tava falando mal lá no CC.
Você vai falar mal, será que... Mustaine.
Mas é pra aparecer, não é não?
Será que se o Sepultura chamasse o Max pra fazer uma turnê abrindo pro Sepultura e tocar duas músicas no final? Não ia. Justamente, então não é a mesma coisa.
Não ia por causa do orgulho, né?
Sim, é tudo
orgulho. Me parece que o Max é muito orgulhoso.
Ah, mas é meio, sei lá, cara, põe no lugar do Max, porque eu queria todos os caras estão me convidando pra tocar duas músicas pra abrir pra eles.
Que ele fala até no livro dele, que eu recebi de presente de Leandro de aniversário.
Que eu ganhei do Gui pra ser pra você.
Bom, obrigado. E que ele fala que ele realmente se arrepende de ter saído do Sepultura e não ter levado o nome com ele. Tipo, ele deixou o nome com a galera. E foi-se embora fazer as coisas dele.
Ele tinha o direito, em teoria, de levar o nome?
Ele cedeu o nome. Pelo que entendi, ele
tinha
o direito.
Sei lá como é que estava nos contratos.
Eu não sei como é que estava o contrato. Mas pelo que eu vi, ele poderia pelo menos brigar.
Brigar ele podia.
Teve uma banda de black metal norueguesa, a Gorgoroth, que quando se separou, foi um pau, meu amigo, que foi na justiça norueguesa até não sei quantas instâncias pra saber quem era o nome que podia usar.
Proibiram o black metal.
Aí aconteceu que...
Podia ter acontecido.
Tanto a galera que saiu como a própria banda sumiu e ninguém sabe de onde... Brigou demais.
Pra provar um negócio desse aí,
não existe Gorgoroth, mas...
Não existe, só foi uma piada, eu não sei. Eu tenho que fazer uma piada sobre isso, mas é isso aí.
Fake news. Mas eu queria falar do que tu comentou. Comentou aí, Plínio, que o Max, ao invés de criar alguma coisa nova, tá tentando fazer um remake. Isso acontece muito em filmes e games. Quando que se faz um remake? Quando a criatividade estagnou. Entendeu? Então, é isso que aconteceu?
Eu não acho que é falta ideia.
Ele, segundo ele, é o maior fazedor de riff do heavy metal.
Ele tem sorte que ele caga riff.
Ele caga
riff. Foram essas palavras dele.
Ele caga riff. Ele pega a mizona da guitarra e faz... Tan, 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 tan. Aí no outro dia faz... Tan, din, don. Aí são dois...
mas querendo ou não, a gente curte essas merdas que ele faz. É simples e eficiente. Mas eu acho assim, vocês estão surfando nessa onda de viver o Sepultura durante muito tempo já. Quando foi a turnê que eles fizeram o revival do Roots?
Do Roots foi agora, né? Foi agora, ano passado.
Já faz tempo. Eles já fizeram Rise, fizeram Benefit of Remains. Não, o Roots foi a primeira.
Ah, foi a primeira do Roots?
É.
Foi não, pô.
É, deve ser 2017, 2016, por aí.
Ah, tá. Então começou aí, depois veio a ideia de voltar e fazer do Arise, do Benefit.
É, eles estão cozinhando essa já faz tempo. É,
mas até aí tudo bem. Aquilo que ele falou, de só... Ele tem o direito de tocar as músicas.
Eu não sei se teve alguma coisa de direito do álbum, alguma coisa que, tipo, ó, a Cogumelo não existe mais, sei lá o que aconteceu, que eles conseguiram colocar na outra gravadora. Tem essa também.
Uhum.
É isso. Os dois primeiros álbuns. Acho que o EP, parece que o Paulo nem tocou.
Eu não sei. Aí o
BC. Tem uma história que o Paulo não tocou.
A Cogumelo não era do Miranda lá, né?
Não, tem nada a ver.
A Manguela do Miranda. Tá? É. Desculpa aí!
Acho que o Miranda não tinha nem nascido quando tinha cogumelo.
Já morreu de velho?
Morreu de velho. Só porque tem cabelo branco você acha que é velho?
Mas ele morreu de velho, pô.
É?
Morreu o Miranda, ou aquele Miranda, mas ele não morreu tão velho assim.
Pronto, agora vamos. Quem fala de morte aqui sou eu.
Autoridade.
Mas. Autoridade. É assim, eu acho que os irmãos caras estão surfando na onda do Sepultura faz tempo já. Tem alguns anos que eles estão mamando nessa teta. Até lançaram álbuns bons com o Cavaleira Conspiracy, tem um trabalho bom, mas. Mesmo as turnê deles são fraquinhas, né, velho?
São.
É só Estados Unidos e olha lá.
É, também. É, toca. Acho que nem. Não sei quantos festivais faz europeus, até se
faz. Nem faz tanto, né?
É interessante. Isso é realmente interessante. É, mas aí venho. Vamos voltar pro álbum do Morbid Vision. Tá ligado? Que aí já vai a questão que o Rodrigo perguntou lá no comecinho, que eu falei do direito moral, que é uma nova.
Tá direito moral.
Tá no Código Penal agora. Que Código Penal não, na Código Civil.
Sim, então a gente tem o direito de execução, né, da música. Civil, o direito... Esqueci.
Não sei.
Mecânico da música e o direito moral da música, é isso.
Direito mecânico eu não sei o que é, mas...
Mecânico é quando você pega a obra e põe ela no meio físico, tipo um CD, um vinil.
Olha.
Porra, tu sabia disso? Eu não sabia disso. Porque, sabe por que tu sabia?
Botou pra foder. Botou pra foder.
Mas agora o direito moral é novo aí. Explica o direito moral aí.
Eu não sei como explicar isso aí, não. Mas posso falar uma coisa? Tem também a gente falou deles terem usado o logo do Cavaleira estilizado como Sepultura. Mas tem também a arte do álbum que foi toda refeita.
Toda,
né?
Refeita, é verdade.
Modernizada, ah, assim.
Sim,
e ficou.
Modernizada, mas.
Ficou legal. Tipo, ficou inspirado no antigo, mas um negócio mais novo.
Eu só percebi quando eu li que foi reestilizada.
Como assim? Não, é bem diferente.
Não, é bem diferente. É. Parece o álbum primeiro, parece feito de corpo.
Pegaram ali um desenho que Lorenzo que fez ali.
Exatamente. Lorenzo pintou ali.
Pagaram alguém pra fazer.
Aqui, não é possível.
Olha aí. Não, ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Você não viu direito.
Não, eu acho que ficou melhor.
De óculos?
Na minha opinião, eu já vou entrar na questão que eles poderiam ter convidado o Jairo Guedes. Eu não sei exatamente
Eu não sei o line-up. Eu
não sei exatamente o.
Ia ser do caralho se tivesse o Jairo Guedes.
Mas eu não sei exatamente.
Sou fã do Jairo Guedes.
Qual o relacionamento do Max e do Igor com o Jairo Guedes, tá ligado? O Jairo Guedes parece ser bem. Sim.
Ah, não, ficou estilizado, ficou bem mais legal. Mas é a mesma ideia, né, velho?
É o mesmo desenho. É o mesmo desenho, mas. É. Pagaram alguém pra fazer.
Aqui, ó. Em vez de pegar uma criança e desenhar, pagaram alguém pra fazer. Tá ligado? Mas
ser legal. Não é ruim, não, velho.
Não é ruim, mas porra. Ficou. Mas ficou, eu achei interessante a ideia. Porque já que pegou tudo que tava ali num low cost, num baixo custo lá atrás.
Low budget.
E fez um negócio
mais moderno. O novo não tem as alminhas voando igual tem o outro lá. Não gostei muito. Não.
Mas o Troops of Doom, que é a banda do
Jared saiu Guedes. Como. Agora que eu percebi, saiu como Cavaleira Conspiracy.
Não, é só Cavaleira. Saiu tem Conspiracy aqui,
ó,
embaixo?
Conspiracy bem embaixo, bem pequenininho. Ó, não dá pra dar zoom aqui.
Ah, é verdade. É do Cavaleira Conspiracy. Pra mim era uma banda nova, que eu não li o Conspiracy. Não. Eles botaram Conspiracy bem pequenininho, velho.
Não deu pra estilizar.
É verdade. É porque senão ia ficar esquisito, né? Pra poder usar ali o estilizado.
Eu tenho Sepultura. Uma pergunta legal aí. Me ajuda aí, Rodrigo.
Vou tentar.
Digamos que vende quantos por cento dessa venda aí vai pro Sepultura e quantos por cento vai pra ele?
Mas depende, pô, sei lá. Mas aí isso é fácil, pô. É só depender do contrato lá, do negócio da divisão de
direitos autorais. Assim, né, se você olhar direito de autor...
Porque tipo, quem compôs isso aí? Inteiramente
então,
foi...
Quem compôs essas músicas, acho que o Paulo não assina nada. Então, acho que é tudo... Deve ser, Max com certeza ganha ali.
A grana vai pro compositor?
Tem uma parte que vai pro autor... Uhum. Tem uma parte que vai para o compositor, no caso, da letra e da música, e tem outra parte que vai para quem executa a música.
Certo.
Ah, quem executa a música também faz.
Quem executa
dependendo do contrato
o primeiro
execução,
ali, o original,
você tem,
né?
Você tem o produtor. Não, do original não.
Não? Como
não,
assim?
Não, tipo, se eu gravar uma música hoje, sei lá, gravar, sei lá, uma. Lá,
Breaking the Law.
A banda que presta nessas camisas. Mas se eu gravar Breaking the Law.
Breaking the Law, do Judas Priest.
Gravar Breaking the Law lá, cara. Vai, o direito vai pro autor. E eu vou ganhar meu direito de execução, que eu gravei ali minha.
Mais
minha
o compositor.
Parte, mas é a minha versão. Mas o autor ganha boa parte.
Mas você tocar.
Tipo 50-50. Tipo,
mas isso é se for a tua versão. Se for uma versão diferente. Se for igualzinho. Mesmo assim,
não eu importa. Que tô tocando igualzinho, mas o autor sempre ganha.
Entendi.
Eu acho que o Troops of Doom, que é a banda de Jerry Guedes, né?
Sim,
que é a música boa. Do Sepultura, ele gravou, ele fez versões do também, se eu não me engano, veio do Morbid Division. Tu pode ver aí se eu tô enganado, porque algum amigo meu falou isso.
O Plínio está enganado.
É porque um amigo meu falou, preferi muito mais as versões do Troops of Doom, tá ligado? E eu não cheguei a escutar. Só
você tem outros amigos, Plínio?
Eu tenho uma reca de amigos que me informam sobre o mundo do metal. Por isso que eu cheguei aqui e falo. E assim, porque falam que assim, o Troops of Doom é muito mais Sepultura que o Max Cavaleira hoje. Tá ligado? Eu acho, assim, se você ver o Jairo Guedes falando, ele é um cara bem instruído e bem. Né, bem
meu ídolo.
Ele é muito bom.
Ele é o Chris que deu certo. Né?
Eu quero ser que nem o Jairo Guedes quando eu ficar velho.
Tu já tá velho já.
É verdade.
Tarde demais.
Mas eu queria só saber se tem. Eu não sei se tu vê no Spotify. Se você tá assistindo, diz aí se tem. Ficou
eu
foda.
Por aqui não achei nada não, mas achei bastante coisa interessante, velho.
Mas eu queria que pelo menos tivesse o Jairo Guedes ali. Eu não sei nem se teve, né? Eu posso estar falando merda, mas eu acho que não teve não. Fui
com o Cavaleiro da Conspiração. O álbum deles, o Antichrist Reborn, cara, saiu pela gravadora do Fernando Ribeiro, do Moonspell, velho. Não sabia disso.
Ah, esse aí é três pessoas, duas do Brasil e uma em Portugal que vão entender.
Você é ignorante, não reflete sua ignorância.
Pô, véio,
mas
se o cara tá assistindo,
eu sou uma pessoa
mais culto que você.
Mas se você tá assistindo Boteco do Metal, você sabe alguma coisa do metal. Então, provavelmente, as pessoas vão entender. Por que você tira a nossa audiência como sendo burra? É incrível.
Põe agora no comentário aí, dá um bash no
Chris. Dá um bash.
Ah, cara, eu não vi nada aqui.
Cancela
não,
o Chris.
Ah, então estou enganado.
Tu tá enganado, porque se tivesse, acho que a gente sabia disso.
É, mas assim, resumindo, pra acabar o episódio, esse episódio muito excelente. Chris, você acha que vale a pena? Tem que ser assim mesmo, como tem filme, como tem videogame, tem que ter música também. Quem estiver achando ruim, que não escute.
Acho que a ideia foi muito boa, mas tudo depende da execução. Existem muitos remakes que são melhores que originais. Scarface,
o filme?
O filme. O remake é melhor, porque o filme é o antigão.
Não.
Qual Patino é melhor.
Ah, Qual Patino já é o remake.
Já é o remake.
Eu não consigo pensar um filme remake que é melhor do que o original.
Existem videogames também que o remake são melhores que o original.
Só os gráficos.
Eu acho que...
Não, até a jogabilidade.
Eu acho que normalmente no videogame é porque a tecnologia avançou tanto, que a jogabilidade, a experiência...
E filmes também.
Até o console deve ter uma jogabilidade melhor.
Existe, mas a linha é muito tênue, né? Então... Vai depender muito da execução e como tu falou, como o Jairo Guedes não tá ali, que poderia estar...
A gente não sabe, pode ser que ele tá lá.
Não, não, mas daí, tá não.
Mas ele estaria fazendo... Cara...
A manchete seria essa. Max, a Max se reúne com o Jairo Guedes.
Original.
Mas não tá.
Seria massa. Mas assim, vamos ver o que vai sair mas eu acho que vale a pena, assim. Se eu fosse falar, não faz mais, não toca ali. Eu acho que não. Faz e vamos ver como é que vai sair. Eu acho que eu sou a favor.
Rodson, Se o Slipknot quiser refazer o primeiro álbum, você acha que vale a pena pro novo baterista?
Nem precisa. Mas eu acho que a ideia é muito legal, mais por conta da história ali, de tudo que aconteceu. Se nunca tivesse acontecido treta, e se fosse o Sepultura tivesse continuado sendo Sepultura toda, e eles resolvessem fazer o remake...
A gente tava celebrando.
Todo mundo ia estar feliz. Mas como tem a história esquisita e tal, fica essa coisa meio, né? Parece que é picuinha, parece que é... Então, a ideia é legal, mas tem esse outro lado aí que é meio complicado, né?
Rodrigo
é
extremamente sensato, sempre nos sensato. Comentários dele.
Obrigado, né? Obrigado. A voz da razão concordo. Do podcast aí.
Eu ia ficar triste, cara. O Sepultura depois do quadro de lá e regravar o Morbid Vision.
Não, mas aí se o Sepultura tivesse ficado com o Max e Igor, o quadro não teria saído, né?
Então, não teria.
Até porque Igor não tem condições. Porque tipo assim, o que Eloy faz no quadro não é. Não é qualquer baterista que é caceta.
Vamos dizer assim, o Igor é o baterista mais...
Icônico.
Icônico do Sepultura, mas o melhor baterista do Sepultura é o Eloy. Não discute.
É verdade.
Criminal monstro, cara.
Mas diz aí, o que é que tu acha?
Eu tenho conflitos na minha mente, velho. Vou te falar isso. Tipo, eu fiquei triste por um lado, por dois lados, né? O primeiro lado de estar... pondo lenha nessa fogueira da treta dos irmãos Cavaleira com Sepultura. E outra que os caras estão lançando música nova, estão gastando tempo gravando álbum. Mas, por outro lado, eu entendo. Tem a parte monetária ali, velho. A gente está sendo turnê, tá funcionando, tá pagando as contas, falando dos álbuns velhos. Vamos gravar os álbuns velhos aí e sair em turnê na sequência. É igual ao mesmo pensamento. Vamos lançar um álbum novo e sair em turnê.
Uhum. É dinheiro fácil.
Então,
faz sentido.
E vai vender, vai ser o álbum que mais vendeu do Cavaleiro Conspiracy de longe.
É, com certeza.
Talvez,
cara. Porque agora os álbuns vendem mais. Desde que o Cavaleiro Conspiracy veio, não vendeu muito álbum, né? Mas hoje vende mais álbum. Quando você comprou um álbum, Cris? Você que apoia até o Underground.
Comprei uma camiseta hoje. Vamos ver se vai chegar.
Álbum nunca, tá. Plínio, quando foi a última vez que você comprou um álbum?
Ah, mas agora que eu sou hipster do metal, eu comprei faz pouco tempo, né? Eu comprei, fui numa feira de vinil.
Mas só vinil.
E comprei, porque agora é só vinil.
Tá vendo? Eu compro CD, velho. Faz uma semana.
Então mostra o CD que eu te dei de presente.
Ah, aí você me deu, pode jogar na minha cara, velho.
Mas deixa eu dar minha opinião logo.
Não, já vou chegar lá.
Eu concordo com todo mundo.
E você não concorda?
Não, tu tem que discordar, discorda aí.
Discordo todo mundo. E é isso. Mas assim, eu acho que, como eu falei no começo, ele tá no direito dele, tá ligado? De fazer o que ele quiser com a música que ele fez. E é isso, tá ligado? E foda-se. Não tem muita coisa.
Tu tá ansioso pra escutar o álbum?
Eu tô, de certa forma, eu quero ver, porque eu gosto de Max Cavaleiro. É só ele que não ajuda muito, que ele é meio, de vez em quando, meio doidão. Mas...
Eu vou te falar, eu não tô curioso. Não tô ansioso, eu tô curioso. Quero ver o resultado.
É, eu tô curioso. Quero ver.
Ah, entendi.
Tem eu já previsão vi que a turnê aí? Não vai passar perto.
Tem já... previsão de...
Não, eu não vi não.
A data vai sair. A turnê começou a vender já, né? A turnê. Desde o final de abril tá vendendo ingresso.
Ah, mas então o cara anunciou o álbum, não lançou ainda, e a turnê já tá aí.
Não, tá vendendo o ingresso. Acho que a turnê não sei quando começa. Deve ser verão agora.
É, então vamos embora.
Não vai passar aqui não?
Não.
Ele fica muito nos Estados Unidos, velho. Estados Unidos.
Mas tá
pertinho. E às vezes ele mora em Phoenix e às vezes não sai nem muito longe de Phoenix.
É,
né?
Fica ali.
Fica não, na rua.
Nem chega na costa leste.
Tem medo de avião também, ô Cris?
Não sei. Ô, Leandro, mostra o CD que Cris trouxe pra tu, que é uma banda de Santa Maria e uma
Essa
banda
aqui,
de...
ó, que só que é de Santa Maria, chama Nightwish. Qual que é esse CD aqui do Nightwish, cara? É 11? É o 11, muito boa banda. Não sabia que é de Santa Maria, não, velho. Pô, valeu, Cris. Não sabia, não.
Não é tão ruim, não.
Todo mundo é de Santa Maria?
Não, só Taia.
Taia? Não, ele trouxe aqui o Finita. Voices from Sanatorium.
Ó.
Por que esse aqui é Sanatorium e not Sanatorium?
Sanatorium. Ó, essa é uma banda de death metal, é um doom metal... melódico, e a menina faz o vocal gutural e o vocal limpo. É bem interessante. Então escuta Finita ou Finita. Bem interessante.
Vou ler o encarte aqui.
Muito bom, muito bom. Então vamos, enquanto o Leandro lê o encarte, vamos pro nosso famigerado Que Bebes, Bas Cavaleira Morbid Angel. Rodrigo, tá bebendo o quê? Que é isso aí?
Eu começo de novo, que honra.
Não, tu vai começar não. Vai lá.
Tiraram
falou demais.
Terminei aqui a cerveja do Ema, velho. Cerveja do Ema, malteza.
Cara, vai, vai, eu devia ter
começado com aquele. Delícia, uma delícia.
Ele tá tomando a mesma cerveja?
É, mesma cerveja.
Não terminei, velho.
É, vai, eu devia ter começado contigo.
Ó, eu tô tomando uma cerveja aqui da Tailândia, porque eu tô fazendo Muay Thai, então é isso
aí.
Achei que era massagem tailandesa.
Chama aqui Singa, Singa, sei lá. E é uma cerveja bem normal, assim, é uma lager normal, assim. Mas tá escrito aqui, ó, by royal permission, tá vendo? O rei permitiu.
Oh.
Muito chique. Cerveja é legalzinha, boazinha. Bem simples, mas legal.
Leandro, tá bebendo o quê? Que cerveja bonita é essa?
Eu tô bebendo, por incrível que parível, um presente de Cris. Cris, muito boa cerveja, cara. Chama Afoison.
É boa essa cerveja aí? Não deve ser.
Da Boreal, é muito boa. É uma Double New England IPA. Cara, achei muito boa essa cerveja. Curti muito ela, cara.
Ah, show de bola. Eu vou. Não vou tomar, porque eu não gosto.
IPA.
Essa não é IPA. New England IPA não é IPA.
New England IPA.
Eu gosto. Gato,
e tem gosto bom.
Eu realmente não entendo nada. Eu só entendo de Bira Moretti, que é minha cerveja de sempre.
Tu também tá tomando a mesma?
Não, pô, eu trouxe uma caixinha, né? Ah, eu sou uma pessoa respeitada. Rodrigo, quem quiser regravar os episódios de Boteco do Metal,
a gente precisa fazer o remake.
Vamos fazer o remake dos episódios. Boa!
Ó, o Boteco podia regravar os primeiros. Se você voltar pra ver os primeiros
episódios.
Fala qual episódio você gostaria que a gente regravasse.
Por favor, não.
É verdade. Faz o quê? Vai, fala aí.
Galera, você encontra todos os episódios do Boteco do Metal, inclusive os primeiros que deveriam ser regravados. Se você seguir
ou apagados.
A gente.
Ou deletados,
né? Se você seguir a gente no YouTube ou na sua plataforma de podcast favorita. A gente também tá no Facebook, no Insta, tá em todas as redes sociais. É só procurar lá pelo Boteco do Metal e recomendar para os amiguinhos.
Boteco do Metal, o boteco que é totalmente excelente desde o primeiro episódio. Que, meu Deus do céu, é terrível, velho.
Meu Deus do céu.
Eu chamava Xuxa e os Duendes.
Foi aqui, ó.
Não, Xuxa. Não, como é que era o nome?
Xuxa, eu nem sei do que se
não,
trata.
Não, o episódio é número zero.
O piloto.
O piloto tá embriagado.
Eu não lembro nem do que a gente falou.
É Xuxa e o Metal dos Duendes. Não, como é que é?
Foi viagem. Galera, um beijo. Até o próximo episódio.